Sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil, e muitos outros benefícios.
E o melhor, com mensalidades a partir de R$96.
Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo.
Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.mediaoeste.com.br/seguro.
Bate-lata podcast, extremamente honrado, Danilo Rosa aqui com a gente.
Cara,
aqui.
Honrado tô eu, irmão, que isso.
Que isso, mano. A honra é toda que minha, isso. Seja bem-vindo, Danilo.
Top demais, cara, muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer conversar com um grande amigo, mano, um grande parceiro, é sensacional. Conversar, trocar ideia, experiência, e o Iso tem experiência pra caramba pra passar, pelo amor de Deus.
Ah, hoje a casa é sua, pai.
Tamo junto, mano, top demais.
A casa é sua, legal, legal. Cara, vamos lá. Primeiro contato com a música, Danilo. Cara, como é que começou? Conta essa história pra gente. Essa história é legal, ó. Você
mano,
fica ligado aí, hein?
De verdade, cara. É muito louco isso porque, cara, eu antigamente, quando alguém me perguntava isso, algum amigo, coisa, tipo, eu sempre falei, batera, 7 anos e tal. Mas eu fiz um retiro um tempo atrás e o EJC, ele deu uma ressignificada na minha vida com relação a...
Explica pra galera o que é o EJC.
EJC, cara. Encontro de Jovens com Cristo, cara. E aí eu tava meio que numa... É uma longa história, mas pra resumir, eu tava com crise no ministério e tal, fiz o retiro. E querendo procurar uma identidade pra minha música dentro da igreja. Voltar, né, sabe? E numa das umas dinâmicas, elas mostraram umas fotos antigas, pegaram com os meus pais, eu nem sabia. E acharam uma foto minha, cara, que eu tô, tipo, devo ter uns 4, 5 anos, eu com um repique de mão na mão. Tá ligado? Então, tipo assim... Eu achava que o começo da música, o primeiro contato com música tinha sido com 7 anos, mas, tipo assim, desde o ventre, mas pensar, tipo, o primeiro contato com algum instrumento, alguma coisa do tipo, cara, uns 4, 5 anos, repique de mão, meu pai, né? A minha família respira música, cara, minha família respira música, graças a Deus, a família do meu pai, cara, assim, pelo amor de Deus... Qualquer coisa, cara. Qualquer almoço de família vira um pagodão.
Pagodão.
Pagodão de família. E, tipo, primo, tio. Recentemente teve um no aniversário da minha tia. Meu Deus do céu. O pessoal olhava os status e falava, Danilo, é tudo família. É tudo família. Tudo família. Todo mundo na roda e canta e pede música. E é isso, cara. E o primeiro contato com música foi esse aí, meu. Meu pai. Se for olhar, raiz de família, uhum, vem antes ainda, porque o meu avô, ele cantou no Bolinha, no Chacrinha.
Nossa.
Foi calouro desses programas, né? Raul Gil, essas, uhum, coisas. E na época, cara, meu pai diz, eu não conheci meu avô, tá? Meu avô, por parte do pai, não conheci, mas meu pai dizia que, tipo assim, melhor, um dos melhores, assim, na época. E tocava na Praça do Samba, levou meu pai e eu, caramba, consequentemente, fui pra esse caminho.
Praça do Samba tem até
Praça
hoje,
Praça do Samba,
cara.
Até hoje, cara.
Até hoje.
Meu pai tocou lá, tipo, conheceu o Negritude Júnior nascer, viu? O Negritude Júnior nascer, sabe?
Que top.
Então, mano, tipo, e aí essa influência de música veio do meu pai, cara. E aí, com 7 anos, eu comecei a realmente dar os meus primeiros passos, assim, efetivamente com música, pra estudar batera, paixão à primeira vista, de igreja, de ver e tal, e ver os caras mexendo o braço lá e tal. Eu gosto daquilo ali, hein? Gosto daquilo ali. E foi isso, cara. Foi mais ou menos isso aí. A batera veio daí.
A batera
veio daí.
Entendi. É, geralmente quando a galera é mais nova, bem mais nova, assim, entre aquela fase de criança pra adolescente,
isso,
todo instrumento que gesticula muito, tem muitas, sim, performances, vamos assim dizer, né? Não
chama
exageradamente.
Chama atenção.
Chama atenção, naturalmente já chama atenção, né? Legal.
E tem uma história engraçada com relação a isso também.
A gente quer saber das histórias. Fala essa, pra geral, quer saber.
Eu vou contar essa história que é muito interessante. Duas histórias que se unem, né? Mas vou tentar dar uma resumida, mas vamos lá. Eu não tinha batera. Gostava muito. E todo final. Sabe, criança de final de culto? Eu sou da igreja católica. Final de missa, tava lá. Final de culto de oração, tava lá eu querendo sentar na bateria pra não fazer nada, porque eu não sabia. Mas tava lá. Final de música, né? Respirava a música dentro de casa, então, pô. E aí trocaram a bateria da igreja. E a bateria antiga, que era bem deteriorada, né? Tal. Uhum. Encostaram ela lá no fundo. Tinha um dono. Encostaram lá no fundo. O cara não levou, deixou lá no fundo. Meu pai, vendo que eu gostava, falou, vou levar essa bateria pra casa. Nem falou com a minha mãe. E levou. Falou pra minha mãe, viu com o dono, falou, meu filho quer aprender. Não tinha nem falado comigo. Eu não tinha entendido nada. Eu tinha 7 anos. Pra mim era uma grande brincadeira, né? E meu pai pegou essa bateria e levou pra casa. Né? O cara falou, não, pode levar, não tô usando. O cara já não tava mais nem tocando. Hoje em dia não toco. O Serjão hoje canta e tal. Parceiro, braço Serjão.
Já
a guarda municipal de Itapevi. Grande parceiro. Me chama de. Ele costuma me chamar de Kid Danilo. Não sei por
Kid
quê.
Danilo.
Porque ele fala que eu sou. Ele tem as teorias dele, ele é loucão. Mas enfim. Enfim, aí. Essa é uma história. Batera, antiga, meu pai trouxe da igreja pra casa e eu tinha uma. Enquanto todo mundo brincava de bola, eu tinha uma batera na sala da minha casa.
Sala de casa.
Tipo,
top.
Tocar, ver os grupos, ver os. Na época, TV Canção Nova, as TVs da Igreja Católica e coisa do tipo, e ver na TV e tentar reproduzir sem nem saber. Tentar reproduzir o que tá sendo tocado. E era música o dia inteiro, então, tipo, minha mãe que lute.
Ela que aguente o barulho.
Isso. E uma outra história que se liga a essa foi quando eu fui fazer a minha primeira. Ter a minha primeira introdução à aula de bateria. Foi o quê? Pouco depois que meu pai trouxe a batera, na frente da minha casa, de frente da minha casa, como eu disse, eu sou católico. Tenho muitos amigos de outras denominações, respeito todas elas, e o meu primeiro professor era da Bleia, da Assembleia de Deus. E era, tipo, de frente com a minha casa, não é tipo do lá. Exatamente.
Só
de frente.
Atravessar a rua.
Atravessar a rua. E eu ouvia o Pedro, que é o meu professor, não vi mais, tem muitos anos que eu não vejo. Mas eu ouvi. O meu primeiro referência de bateria foi o Pedro, porque eu ouvia o Pedro tocado do outro lado da rua.
Que
saca?
Legal, meu.
E aí quando chegou a bateria, ele cresceu o olho, ficou meio assim e tal, e a gente não tinha intimidade. Era vizinho, mas não tinha intimidade. Uhum. E aí ele pegou uma vez, ele foi na minha casa e falou, ei, eu vi a bateria chegando e tal, e aí como é que tá? E fui lá mostrar a bateria pra ele e tal. Aí ele falou assim, o moleque tem professor, tá estudando? Não, a gente tá tentando aí um negócio aí. Ele, então eu vou dar aula pra ele. Aí meu pai falou assim, pô, mas eu não tem dinheiro, né, e tal. Ele, não, ele vai ter aula. Que você oferecer aí, a gente tá aceitando um bolo, um café e bora estudar.
Olha que legal, cara.
E ele veio de bom grado pra dar aula, cara. Tipo, e foi super legal. Tipo, o cara me ensinou a raiz do que é a batera, o começo de tudo, de entender tambor. E entender o meu corpo ali, né? Porque a bateria é o corpo, é a extensão do teu corpo, é como qualquer instrumento, né? E ele que me deu essa introdução, cara, a ponto de aulas, de fazer pivô, né? O pivô com as duas marcações de bumbo, ele pegar o meu pé, ele realmente segurar o meu pé e mostrar, ó, é assim.
É assim que faz.
Sabe? Porque eu não entendia como ele explicava, não conseguia executar, e muito novo, tinha 7 anos de idade. Então, pegava no meu pé assim, segurar o meu pé e falou, ó, é assim, ó, e mostrar. E aí eu depois ir lá e...
sentar e passar horas tentando fazer.
Exato. Foi isso, cara. E paixão à primeira vista do instrumento, cara.
Puxa, que bacana, cara. Que bacana. É interessante falar, vocês citar essa situação, né? Porque... não digo muitas, mas algumas pessoas, né? Que é mediano entre poucos e muitos. Elas tiveram oportunidades parecidas com a sua. Tipo, amigos em comum
que nós temos, né? Pô.
Alguém que se propôs a pelo menos passar as primeiras dicas ali ter como referência. Muitos bateras tops, né? Que já sentaram aqui nessa mesa pra conversar comigo aqui.
Pô, pelo amor
aqui,
de Deus, cara.
E chegaram aqui com essa mesma ideia. Eu tive referência de um cara assim, pô, o cara não tocava muito, mas o pouco que ele sabia que me passou já fez uma grande diferença, porque é um primeiro pontapé, né,
Sim,
cara?
E você diz isso, eu lembro da minha primeira vez depois que eu mudei de professor, porque o Pedro, ele me passava as coisas assim, ó. Danilo, faz isso. E eu simplesmente copiava e colava o que ele fazia. E depois disso já ainda foi meu pai... não sei da onde, eu digo isso porque, eu era uma criança, então eu não entendia.
Sim.
Né? Então ele basicamente me levou pra tocar na igreja depois disso. Eu tive as primeiras aulas quando eu comecei a acompanhar a TV e consegui tocar real. Ele falou, meu, vamos levar esse moleque pra igreja. E pegou a minha bateria e levou pra igreja.
Olha,
saca?
Só, cara.
E assim, então eu copiava e colava do Pedro, do meu professor. Quando eu fui fazer aula depois, fui fazer aula numa escola, né? Foi com o Fernando, essa parte aí. Com o Fernando da Banda Arcanjos. Braço, Fernando, se chegar aí, minha grande referência, assim, o cara, minha primeira referência foi
vai
o Fernando.
Chegar,
depois.
Já chegou. Fê, tá convidado, viu? Pode vir.
Vou fazer essa ponte aí, Fernando, você vai ter que vir, cara.
Vem.
Ele escrevia. E até então não sabia nem que tinha partitura, que dirá escrever. Eu, aprendi e tal. Tanto é que daí que a primeira vez que eu falei com ele pra tocar também foi a mesma coisa. Sentei pra tocar. Ele falou assim, moleque, minha prima que fazia teclado lá na mesma escola, é da Igreja Católica, a escola, era uma escola da igreja. E ela falou assim, meu, tem um professor lá, leva o Danilo e tal. E ele falou assim, pô, não tem dinheiro, meu pai, né? Pô, era difícil na época. E ele falou, não, vamos tentar fazer um esquema. Vamos lá conversar com ele, eu vou conversar com ele e a gente vai ver. Beleza. E ele falou, traz o menino. Aí eu sentei na batera, lembro, a BNB.
Famosa BNB.
BNB.
Famosa, essa aí é famosa.
Fui, sentei, na época eu achava muito engraçado porque a minha batera tinha 2 tons. Eu cheguei na batera dele e tinha 1 tom surdo. Eu falei, é outro instrumento. Pra mim, outro instrumento. Mas beleza, vambora. Ele falou assim, você sabe tocar mesmo, menino? Nem como você hoje. Sabe tocar? Você sei. Senta aí, mostra o que você sabe. Aí sentei, fritei um pouco, toquei. Não era um grande virtuoso, mas já sabia, era muito tempo estudando. Eu bato muito nessa tecla, porque assim, eu realmente comia o meu instrumento.
Quanto tempo você passava estudando, cara?
Cara, horas. Porque era assim, eu dividi o meu tempo basicamente em... Pô, na época, começo de escola.
Ó, você aí, ó, que é aluno, você que tá aprendendo aí, ó. Pega um macete, põe um macete aí, ó.
De verdade, eu dividia o meu dia entre tocar bateria e estudar em casa, a escola normal, e estudar bateria.
Estudar bateria.
E assim, o meu estudo de bateria, como eu disse, como a minha introdução não tinha partitura, o meu início era o quê? Era copiar e colar da aula, o professor me explicar e eu fazer, e depois tentar aplicar o que ele fez com música que eu via na TV, com música que eu via no rádio. Ouvir no rádio e tentar executar do jeito que eu achava. Entendeu?
Sim, a informação que você tinha
ali. A informação que eu tinha era essa. Aí quando eu sentei na bateria do Fernando primeiro, e assim, estudava bastante. Porque, até, eu acho que até pelo menos até os meus 8 anos e meio, 9, assim, eu dividia. Enquanto todo mundo tava jogando bola, tava fazendo qualquer outra coisa, o meu brinquedo era a bateria.
Era a bateria.
Então, eu estudava, eu tirava música, eu ouvia, e assim, eu sempre fui. Por influência de casa, sempre fui muito musical, sempre fui cercado de música. Então fica muito... como é que é? Natural pra mim. Entre aspas, eu tava estudando sem saber que eu tava estudando.
Já tinha
hoje
toda
eu entendo,
a informação necessária.
Hoje eu entendo, saca? E aí, quando aí só voltando, aí primeira aula com o Fernando, ele pediu pra sentar pra tocar. E depois de um tempo que eu soube dessa história, eu não sabia. Mas ele abriu mão de parte do pagamento da aula porque ele queria dar aula pra mim.
Puxa, que...
Ele viu que assim, ah, o moleque é empenhado.
Leva jeito,
Leva jeito, eu vou tentar dar uma força pra ele. Sabe, eu não sei exatamente quanto. Não sei como é que foi essa conversa, mas basicamente foi isso. Sabe?
Legal.
E aí eu comecei a fazer aula na escola, na antiga escola Triunfo de Deus. Né? Foi ali o meu início pra estudar realmente, pegar uma partitura, sentar. Hoje, leio partitura? Pouquíssimo. Mas tenho noção, sei escrever.
Mas se você pegar, você já sabe o que é.
Não,
sabe?
Sim. Então, a primeira vez que ele mostrou pra mim, ele falou assim, você sabe o que é? Eu falei, não. Hoje eu consigo sentar e tocar, ouvir, ler e tal.
Sim.
Beleza.
Sim,
não é um grande virtuoso da leitura e da escrita musical, mas...
É, a gente sabe que é importante o músico ele saber ler e escrever.
Sim.
Né? Como na vida acadêmica. Porém, assim, pra tudo tem uma direção. Se Sim. você é músico de orquestra, cara, você tem que saber. Aí não tem
Rapaz,
conversa.
Não tem conversa.
Você só, né, meu? Não tem o que fazer. Mas se é músico mais, tipo, a sua pegada, assim, né? Que é mais MPB, mais músico mais, a gente chama assim, mais, mais sentimento.
Exato.
Né? Uhum. Mais sentimento, né? Tem mais aquele freestyle. Uma
sensibilidade.
Isso. Então rola muito improviso.
Sim. É necessário. É meio que pra nós até uma questão meio que até de sobrevivência. Porque você tem que ter o AIS. Tem que ter o AIS. Tem
Sempre.
Que ter um negócio, tipo... A pessoa não tá esperando e você vai dar aquela, tipo... Eu tava conversando no off com outras pessoas aqui, né? Com os irmãos aqui. Pessoal, sobre isso. Que de você pegar uma música e você trazer ela pra você. E ninguém esperar. Você trocar de uma música pra outra que conversa e que ninguém tá esperando. Aí você toca o pessoal falando... Caramba, olha de onde ele veio. Olha top. Essa música, top.
Quem é esse cara, né?
Entendeu? Tipo, você chama a atenção. Tipo, normalmente quando a gente toca na noite, só vou indo pra frente da história um pouco, né? Uhum. Eu toco na noite. Então, tocar em bar, tocar em hotel, tocar em restaurante.
Festa particular.
Então, tipo assim, às vezes acontece de você tocar num lugar que quando você chega, ninguém dá nada pra você.
Exatamente.
Entendeu? E aí, onde que você chama atenção? No seu repertório, no seu jeito de tocar, de você trazer a música pra você. Aquilo que você falou, sentimento, sensibilidade. É uma questão, por isso que eu falei, é uma questão de sobrevivência, basicamente.
Exatamente. Tem que ser, como a gente chama de... Tem que ser malandro.
Exato, tem que ser um
sentido.
Pouco malandro.
Tem que ser malandro.
Tem que jogar o jogo.
Tem que jogar o jogo. E é legal, pelo menos eu gosto, quando é assim. Você chega no lugar... A pessoa olha pra você, quem é você? Não, eu sou o músico da banda, né?
Uhum.
Ah, tá, monta ali. E aí você, né?
Ali.
Você vai, aí você, aqui, isso. Aí você começa a montar, você monta sua equipe, o pessoal passa, olha, o outro
já
passa,
olha. Já vê um monte de equipamento.
Já teve vezes, cara. Isso é até engraçado. Já teve vezes de eu estar montando e tipo, tá, mas beleza, a batera chega que hora? Tipo, oi!
Opa! Presente, já cheguei.
Ah, não, você é batera, desculpa,
eu
foi mal. Não, não, relaxa, tranquilo, né?
Ah,
e aí, na hora do play, pô, que legal, o som de vocês é muito bom, que legal, parabéns.
Meu,
né? E rola essa surpresa.
Não, mas acontece muito. Eu não sei se já aconteceu muito pra você, mas provavelmente já aconteceu, né? De sub. Nossa, sub é o que mais
total.
Acontece. De você chegar, gente, você chega com seu violãozinho lá na Paz de Cristo. Não é, você não é o X, você é o Y.
Exatamente.
O cara, o X foi fazer outra coisa.
O X passou a bola.
Passou a bola pra você, te colocou naquela fria.
Sub do sub.
Aí, beleza, cara. E aí você chega, os caras pegam, olham pra você, fica, mano, quem é esse neguinho, mano?
Será que ele toca?
Será que ele toca? Será que ele tem a pegada daqui e tal? Aí você chega na moral. Se você é ligeiro, chega na moral.
Então, passa pra geral, pode
chega
passar.
Na moral, troca ideia com todo mundo. A cumprimenta um por um, chega, conversa, entende o rolê. Não chega se passando.
Não.
Conversa, vem na moralzinha, pisa fofo, vamos dizer assim. Pisa fofo, chega na moral. A gente que tá muito tempo na noite, a gente percebe muito. Gente, você vê os dois lados. Gente que chega na moral, conversa. E quando pega o violão, pega o instrumento. Pula instrumento. E também veio ao contrário.
Ao contrário, é.
Gente que chega, pompa instrumento pra caramba e pedal e não sei o quê. E na hora é só o chá com pão e você que lute.
Você que lute, exatamente.
Entendeu?
Que carrega a banda nas costas.
Exato. Então acontece muito. Então, esse negócio do freestyle que você falou de ter a manha, de ler o contexto, é a malandragem que a gente tem que ter.
É.
Sabe? Mas é isso, mano.
É o AIS, como você disse, é o AIS. Gente, pega essa, você tem que ter um AIS.
Tem que ter um AIS, cara.
Tem que ter o AIS. É aquela carta. Ah, pra você que não sabe ainda, o sub que a gente tava comentando.
Exato,
aqui,
é,
né?
Vamos falar também.
É legal falar, o sub é um músico substituto. Um exemplo, eu tenho um projeto ou um trabalho, nós chamamos de trampo, né?
Isso.
Eu vou tocar em um lugar, seja bar, festa, e eu sou uma parte do grupo que vai. Eu preciso contratar músicos substitutos. Eles não somos uma banda.
Exato.
De fato. Formamos
Exato,
uma naquele momento.
Naquele momento.
Nós não somos, somos músicos substitutos.
Sim. E aí acontece o quê? Tipo, exemplo, o Iso vai tocar com a banda X, que é a banda oficial dele, e apareceu um casamento. Do nada.
Exatamente.
E pediram pra ele. Ah, eu não tenho como ir, mas você tem alguém pra indicar? Ah, põe o Danilo lá, ele não é muito bom, não? Não põe ele muito lá, não. Ele não é, mas ele dá conta do trampo. Ele dá conta do trampo. E aí ele. Aí o Iso dá aquela moral pra mim, que nem sou isso tudo.
Uhum,
e põe pra tocar. E aí os dois ganham, né? Os dois trabalharam, os dois ganham, e é isso aí. E é a grande sacada você ter amigos.
É. Aí a gente faz assim, a prova dos nove. Danilo Rosa, por favor, passe o seu Instagram, seus canais pro
sim.
Pra você acompanhar e saber a verdade, gente. Porque a gente só fala a verdade, tá? Por favor.
É. Danilo.rosa26, tá? Danilo com dois L's.rosa26. Esse é o Instagram.
Instagram. Arroba Danilo.
Danilo Rosa. Arroba Danilo.rosa26. Procura como cantor Danilo Rosa, Danilo Rosa cantor, que é mais fácil.
Isso.
Né? E tem o grupo também, vou fazer o marketing aqui, Pagode do Mira OFC, que é o meu grupo de pagode.
Top, esse pagode é top. Redondinho, os meninos tocam redondinho.
Pagode, certo? E até mandar um abraço pros meninos aí, Pagode do Mira aí. Tamo
vem,
na
Pagode
casa.
Do Mira, vem.
Meu,
vem.
A gente tem que vir aqui também pra trocar as ideias,
cara.
Meu.
Já
estão
convidados,
cara.
Pagode do Mira.
Mano, vou fazer essa ponte também.
É.
Tem que vir.
Mas vamos aproveitar,
mano,
já.
Vai uma resenha, hein?
O Pagode do Mira tá com a agenda aberta?
Meu, tá com a agenda aberta. Tamo voltando agora. A gente tinha dado uma pausa por causa de algumas questões logísticas, mas agora tamo voltando com força
Muitos
total
ensaios,
aí.
Ensaios, repertório novo.
Isso, exatamente. E vamos trabalhar aí, vamos para as cabeças.
É
vamos
isso embora. Aí, pra contratar a banda Danilo Rosa?
Só procurar eu. Lá também tem no Pagode do Mira UFC, tem o contato lá, não é segredo pra ninguém. Só chamar lá, a gente conversa e vamos desenrolar os trabalhos. Vambora.
Bem, é isso aí, ó. Janela aberta, tá aí, ó. Quer fazer sua festa, quer fazer seu evento?
Exato. Exato. Evento, festa.
Pagode do Mira, hein?
Casamento.
Precisa de um batera lá.
É aí, ó. Aí, ó. Já pega, já chama, entendeu? Porque lá eu toco. Ainda mais lá que eu toco violão. Me colocaram, toca violão. Aí eu tenho que levar um batera que eu confio, né? E aí, né? Iso Santos, respeito isso.
Gente, aproveitando aqui o ensejo, se você tem sua marca, se você tem aqui
Sim.
o seu. Né, a sua empresa e você quer divulgar a sua marca aqui, vem aqui, vem falar com a gente, vem cá. Vem aqui que a gente vai divulgar a sua marca, tá?
É isso aí.
Hoje eu tô falando aqui pra vocês aqui com a camisa da Motorhome, tá bom? Você que tem o seu veículo, você que tem o seu veículo já de muitos anos, né? Eu tenho o meu! Né, de 1900 e bolinha, agora a gente pode falar que 1900 é muito tempo, né? E nenhuma seguradora quer pegar seu carro por conta da idade, eles não abraçam
isso.
mais, né?
Isso.
A Motorhome, sim. O grupo Motorhome segura seu carro. Assegura seu carro. Tá?
Caramba.
Seu veículo sim. assegurado 24 horas.
Caraca, aí sim.
Muito bem. Cotação. Gente, pra cotação, chama a gente aqui, ó. www.mediaoeste.com.br/seguros.
Isso.
Faça sua cotação lá.
É isso aí, rapaziada.
Bem,
vambora.
Legal. Ah, e se você também quer ter o seu projeto de gaveta aí, tá, gente? Ah, tive uma ideia de fazer um vídeo ou gravar um áudio.
Opa,
preciso de um
aqui,
lugar bacana.
É coisa linda,
tá aqui,
hein?
Ó. Tá de coisa braços linda. Abertos pra você. Estúdio Mídia Oeste. Só chamar no Instagram aí, @estudiomidiaoeste.
É isso aí, galera.
Certo?
É isso aí. Legal. Meu, só falando de música, ainda falando de sub,
top.
Já pegamos uns trabalhos bons aí, uns trabalhos pedreira.
Pedreira!
Né? De, teve um, só...
Resenha.
A gente vai voltar lá atrás, lá da história tranquilo, da bateria, tranquilo. Como é que começou, mas vamos só um pouquinho pra frente pra eu contar essa história. Fui trabalhar, fui fazer um trampo, me colocaram no trampo, tipo, não era o 01 do trampo, me pediram, ô Danilo, você consegue fazer bateria pro... Vamos fazer. Na época era o cara que me introduziu no MPB, o Rodrigo, vamos comigo? Vamos fazer. Levei as coisas da batera, baqueta, tudo bonitinho, levamos a batera, fomos fazer. Chegou lá, na época eu não tinha um case de baquetas. Pô, a gente tava correndo atrás, né? Então não tinha tantas baquetas assim. Baqueta quebrou, cara. Baqueta quebrou. E tipo assim, quebrou de um jeito que não dava pra usar.
Não dava pra usar.
Eu fiquei quieto, tocamos ali, enrolei do jeito que dava até fazer um intervalinho. Eu corri na cozinha, eu juro pra você. Eu corri na cozinha, pegamos talos de bambu. Eu
talos
juro
de bambu?
Talos
caramba,
de bambu.
Achei que era aquela. Colher de.
Não tinha. E assim, eu não podia pedir muita coisa, porque assim. Pode falar marca aqui?
Pode, fica tranquilo, tá em casa.
Fui tocar no Holiday Inn Hotel. Um hotel muito grande aqui em São Paulo. E como a gente tava prestando serviço, a gente evita. Pedir muita coisa,
sim.
Se envolver demais, pedir muita coisa, porque, querendo ou não, é uma distância muito grande, vamos dizer assim.
Sim.
Então a gente evita dar trabalho.
Cada um no seu quadrado.
Aí
né?
O Danilo vai lá e quebra a baqueta e começa a dar trabalho pros caras. Foi mais ou menos isso. Aí o que aconteceu? O cara falou assim, meu, ó, a gente usou uns talos de bambu aí pra fazer a decoração. Era um determinado evento lá. E tinha um monte de talo, assim, uma caixa de talo, assim. Mano, eu catei a caixa de talo, levei e deixei do lado da bateria. Bora tocar. Mano, vou te falar. Deu som, tá? Deu som?
Dá som. Dá funk,
dá groove, pô. Assim, quero que aconteça de novo? Jamais.
Jamais. Desespero.
Mas, nossa. Mas, assim, depois da primeira tocada, que deu ouvir, mano, dá pra sustentar o reggae aqui, vambora. Aí rolou, de boa. Mas, meu Deus do céu. Nossa, eu acho que eu nunca suei tanto na minha vida de nervoso.
Duas perguntas. Qual foi a sensação que você sentiu quando você se deparou com essa situação?
Cara do céu. Porque foi assim. Vou explicar basicamente como aconteceu. Era um trampo que era muito... Era pra ser um trampo que você toca um negócio mais tranquilo, né? Inclusive mais assim. Então, MPBzão. Só que, conforme o pessoal foi começando a pedir, ele começou a tocar uns sambas, né? E o Rodrigo, ele foi músico de escola de samba.
Escola de samba.
Então ele conhece muito samba enredo. E muito samba enredo antigo. Não esses samba enredos assim hoje, sim. Longos pra caramba. Não, tipo, foi um rio que passou em minha vida. E o meu coração nesse deixou levar, essas coisas. Paulinho da Viola e tal.
Sim.
Uns sambas assim. E assim, tinha uns sambas que ele tocava que, meu Deus do céu, era muito rápido. E aí eu tô lá tocando, me empolguei e fui embora. Só que eu não tinha visto. Essa baqueta, pelo que eu percebi na época, ela já estava meio, talvez, trincada.
Trincada.
Irmão do céu.
Posso falar se ela estava trincada por dentro, porque por fora não dá pra ver.
Exato.
Acontece, viu, batera? Você que fica aí, usa rinchote aí, ó. Certeza. Se você olhar a baqueta, bate com a mão direita, com a baqueta da mão direita, você pega com a esquerda e toca, depois troca a baqueta de novo e toca com a mesma mão, se der som diferente, tá trincado.
Tá trincado.
Fica a dica aí, hein?
Uhum, você sente peso diferente.
Total.
Você sente até de você, tipo, um jeito fácil de você descobrir, você não precisa bater forte. Você faz ela pingar. E começa a reparar. Você percebe na hora se ela tá. Porque você sente uma mais leve que a outra, ela naturalmente vai pingar menos. Meu, é terrível, cara. É terrível. E nesse dia aconteceu, cara. Aí eu, na hora, meu... Assim, primeira coisa. Eu, na hora, já dei um toque no cara, no Rodrigo, e falei, mano, próximo intervalo precisa, tipo, ser, tipo, agora.
Para tudo.
Aí ele, eu vou fazer umas vozes de violão e você corre atrás. Só que eu não tenho como parar pra te ajudar. Falei, tá bom. Isso tudo a gente fazendo. Tipo, ele fazia o quê? O Rodrigo, ele era muito ligeiro. Ele é muito virtuoso tocando violão. Então, tipo, ele tá desenrolando. Falando. E aí, o que acontece? Ele pegou, deu a pausa e começa a trocar ideia. Faz uma piadinha aqui, o Danilo sai. Sai e foi lá pra cozinha. Falei, meu, me socorre, pelo amor de Deus. Aí foi onde ele falou, ó, tem aquilo ali. Se vira. Não dá pra ficar exigindo o cara, senão você tem uma colher de pau aí. Não, é o trampo do cara. Ah, mas esse é o trampo também, Danilo. Se vira, filho. Ele tá defendendo dele, você defende o seu. Se vira. Ele, você acha mesmo que o cozinheiro vai falar assim, não, eu tenho aqui pra te emprestar.
Eu tenho 5 sobrando.
Eu tenho que... Vai mesmo. Nada contra os caras, pelo amor de Deus.
Não, sim,
mas é o trampo do cara. E aí, tipo, eu que lute, eu que dei ruim com o meu trampo.
Tá, seu jeito.
E aí ele conseguiu me ajudar de alguma forma e eu consegui fazer. E deu bom. Mas assim, na hora, meu, é só desespero e reação do tipo... O que, que eu faço, tá ligado?
É, essa é a minha segunda pergunta. E qual foi a atitude que você tomou? Qual foi a... Porque mediante a situação, beleza, bateu o desespero, quebrou baqueta...
Na hora...
Zoou um instrumento ali então, na hora.
Eu já falei pro Rodrigo na hora, quebrou. Falei, quebrou. Ele quebrou o quê? Eu falei, a baqueta, quebrou. E continuei tocando, tá? Como? Uma mão e vambora. Dava pra levar, entre aspas, pra não parar, vamos dizer assim, né? Mas não dava pra ficar tocando uma mão, tipo... Se, sei lá, na época a gente era meio que escravão, tipo, tocava tipo, sei lá, 3, 4 horas, assim, intervalinho, mas, pô, então, pô, não dá pra ficar com a mão só. E aí eu virei pra ele e falei, mano, parou? Aí ele, tá, dá um jeito. Eu falei, vou ver se eu consigo alguma coisa na cozinha. Isso tudo a gente conversando e ele tocando, tá?
Tocando.
Aí ele deu uma pausa, e foi pra uns negócios mais voz e violão pra, não ter, pra ele não precisar da bateria.
Sim.
E era só bateria e violão, tá? Não tinha baixo, não tinha nada, era só eu e ele. Só que assim. Rodrigo Viana, gente. Procurem no YouTube Rodrigo Viana.
YouTube
Rodrigo Viana.
Logo mais Rodrigo Viana no Bate-Lata.
Vou chamar ele, hein? Vou chamar.
Vem, cara, Digão.
Cara, o Rodrigo, ele toca muito.
Você sabe que a história, ela assim, tem os dois lados, né? Pra gente precisa confrontar.
Ah, duas... sim. Eu tenho que ver se ele vai lembrar. Mas assim, ele pegou e foi. Toca muito, tá? Procurem, só pra concluir, procurem Rodrigo Viana. Professor de violão. Canta muito, toca demais. Procurem. Rodrigo Viana.
Brabo.
Ele pegou, ele continuou tocando e eu fui pra cozinha. Peguei uns talos lá. Peguei. Mas assim, a primeira reação, você falou? Falei pra ele. Ele rapidamente já entendeu que, tipo assim, dava pra dar um jeito provisório. E eu peguei o que ele fez e falei, mano, vou virar pra mim. Sei lá. Fui na cozinha, corri, procurei com alguém. Tipo, eu lembro que não fui direto na cozinha. Fui procurar em algum lugar, ver se tinha alguma baqueta perdida. Uhum. Não achei. E fui pra cozinha. O cara conseguiu uns talos pra mim lá e eu fui. Assim, mas é aquilo. A necessidade faz a sua reação.
Boa. Uma pergunta que surgiu agora, que agora eram duas, mas seria uma terceira, né? É. Pra você chegar nesse ponto, cara, assim, porque isso é legal, porque quem tá assistindo, né, seja batera, iniciante, intermediário, ele vai entender o motivo porque a gente tá falando isso aqui. Pra você chegar nesse ponto e falar assim, não, peraí, vou tocar com uma baqueta só, veio da onde?
Cara, aí vem na primeira parte da nossa conversa, quando eu falei do instrumento. O instrumento nosso, quando você estuda ele bastante... Você percebe que você entendeu o instrumento quando o instrumento ele se torna uma extensão do teu corpo.
O corpo é a bateria, gente.
O corpo é a batera, tá? E quando eu falo isso, é do tipo assim, o ponto que eu quero, só pra vocês entenderem, o ponto que eu quero é eu pegar esse violão, eu pegar outro violão, eu pegar qualquer violão e eu fazer a mesma coisa. Porque não interessa o instrumento, é uma extensão do meu corpo. É claro, obviamente é muito mais confortável. Até tava falando atrás ali no bastidor que é muito melhor você tocar com o teu. Você tá acostumado, posição, instrumento, altura conta muito.
Tem intimidade,
você...
tem tudo.
Intimidade, só que pra quem é músico, um instrumento é um instrumento, irmão. Entendeu? E você percebe o quanto o teu estudo deu resultado nessa hora, porque daí você vê que o instrumento realmente se tornou uma extensão do seu corpo. Então você não precisa mais, entre aspas, o teu corpo vai sozinho. Como assim vai sozinho? Você tem o groove. Você tem o groove? Beleza. Você não precisa pensar para fazer o groove. O groove já tá em você.
Instintivo.
Ele já tá instintivo. Você ouviu, ou você consegue ouvir. Exemplo, vamos supor, a gente tá lá, tipo... Você tá ouvindo isso aqui. Pra quem é músico, pra quem é batera principalmente... Ele já consegue entender o que o corpo dele tá fazendo sem instrumento. Sem instrumento ele já consegue perceber o que, tipo... Sabe? O corpo já responde, naturalmente. Então, se ele sentar na bateria... Ele sem um instrumento, ele já sente. Se ele sentar no instrumento, ele só vai desenvolver aquilo que ele já aprendeu. Exatamente. Aquilo que ele já estudou. É como você falou em off, eu achei muito sensacional aquilo.
Sensacional.
Sensacional, que é assim. O Iso falou assim, que quando o cara não estuda, eu achei isso sensacional.
Ah, mas é verdade.
É, não, mas é. Eu concordo com você. Eu já dei aula, eu sei como é que é, cara. É, que é o quê, mano? Você não estudar, falar que sabe e tentar executar é a mesma coisa de você ter realmente aquela fé de que, tipo... Eu vou pegar essa TV e vou movimentar ela com o poder da mente.
Até do outro lado.
Até do outro
vou
lado.
Vou falar pra essa montanha que vai daquele lado pra cá.
É a fé. É a fé. Que fé é essa?
Como é que você olha um negócio e fala assim, não, eu sei fazer. E isso. Nunca nem sentou pra fazer.
Não, mas você estudou? Não. Como você sabe, cara? Não, desculpa. Não, desculpa.
Mas você praticou? Não.
Não. Não entendo. Não faz sentido nenhum. Me perdoa. Como mas assim? Não faz sentido. É. Então, realmente, você foi genial nessa aí. Realmente, é a fé.
Não desmerecendo, tem aqueles que tem um time mais
sim,
rápido.
Sim, claro, mas ainda assim, mano.
Pega, mas assim, dominar é uma outra conversa. Perda. Você domina, você... Meu, quando você domina, gente, você precisa entender assim, ó, o domínio, ele não é algo que você põe uma rédea ou fecha um cabresto, assim, não menosprezando. E faz só aquilo. É quando você abre e expande o horizonte. Você consegue ver o mundo, sim, cara. Você sim. Solta a rédea e fala, vai...
Vou citar outra pessoa aqui. Vou citar agora outra vai. Pessoa aqui. Batucando com o Mate. Pra quem
mate,
é batera.
Você é doido,
pra quem é batera.
Tô doido pra trazer ele aqui.
Meu,
cara.
A gente vai. Eu vou encher o saco dele. Mate, vem, cara.
Vem.
Tem que vir, cara.
Cara, você tem que vir pra essa resenha.
O Mate abriu uma. Ele alugou a minha mente. Uma vez que ele falou assim: uma coisa é você saber a célula, saber usar o paradiddle e tudo, né? O rendimento. Depois que você pegou um rendimento, não é copiar e colar, irmão. É você fazer música.
Fazer aqui. Música, cara.
Quando ele falou isso, cara, minha cabeça explodiu.
Dá um boom.
Eu falei, mano, é isso. Ele tem a manha, mano. Ele sabe ensinar. Eu, assim, conheço outros mil professores. Assim, o Iso é um grande professor. Tem o Kaká, tem o Fernando. Obrigado. Tem uma galera que eu conheço. Mas, meu, ele abriu um apartamento na minha cabeça quando ele falou isso. E eu falei, mano, eu preciso aprender, eu preciso voltar a estudar. Toma vergonha na cara da Danilo e vai estudar.
Mas aí entra bem dentro da malandragem da
fala. Exato, cara.
São duas coisas, né? Uma é a malandragem, que você descobre que você não existe um limite.
Sim.
Não existe.
O mundo a música é muito grande.
Se torna ilimitado.
A arte, de uma forma geral, é muito grande.
Automaticamente, a segunda parte é que você escreve a sua assinatura.
Exato,
a sua
que a gente tava conversando também off.
É.
De o que faz o instrumento, o que faz o instrumento é a mão de quem tá tocando. Não adianta, eu sei fazer um Mi maior, beleza. Mas o jeito que eu coloco essa nota, a forma, a minha mão, diz muito sobre o meu instrumento. De você, a ponto de você... É, eu quero chegar num nível desse, que é quando você ouvir e você ouvir o cara tocando, você fechar o olho e você fala assim, é fulano tocando. Sabe? Eu hoje, vou citar outro cara. Eu tô citando um monte de gente, né, gente? Mas eu tenho que citar esse cara. É o cara que me apresentou esse cara maravilhoso, que é o Iso. Que é o Kaique. Kaique Chaves.
O Kaique é monstro.
Meu, o Kaique
gênio.
Tá pra vir.
A agenda dele tá difícil, mas Kaique,
gênio.
Você vai assistir esse programa que eu sei que você tá acompanhando todos, tá?
Sim.
E, ó, você tem que vir, cara.
Gênio. Kaique gênio.
O brabo.
Cara. Ele é brabo. Ele que me apresentou o Iso. E ele tem esse time, cara. Ele tem esse time.
Nossa,
ele é fora de série, assim, sabe? É o Kaique, é um cara incrível e, assim, é um cara que eu sou fã, é meu irmão, é meu parceiro, assim. A gente admira demais o Kaique.
Demais.
Muito, muito parceiro. E ele também é um cara que me ensinou muito, muito, muito. Me cobrou bastante, mas é meu parceiro e eu tenho que defender.
E o legal é que, assim, o que ele não tem na idade... Né? Porque ele é muito mais
novo
que
novo,
a gente,
cara.
Né?
Ele é muito novo, cara.
Spoiler aqui, gente, mas eu não vou falar da idade dele, não. Ele é muito mais novo que a gente. Mas ele é muito mais
ele é muito
maduro,
pra frente, cara. Ele é muito pra frente.
Maduro, cara. Maduro. A visão musical é totalmente
sim,
outra. Por
sim,
isso que...
sim.
Mas é um cara que também, ele tá lá, ó. Se você pega
estuda,
lá...
Estuda, estuda.
Ó, gente, pesquisa aí no Instagram aí, ó. @...
O Kaique Chaves.
O Kaique Chaves. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão ver as postagens dele.
Sim, sim.
Tá
um cara muito...
Tem a gente lá, viu? Tem a gente lá.
É verdade, a gente se conheceu.
A gente
vai falar disso também. É, cara, é, só pra... Agora vamos contar algumas histórias aqui. Kaique me chamou pra um trampo. Danilo, a gente vai gravar uns vídeos e tal. E eu achando que ia gravar bateria, felizão. Mano, assim, só pra dizer, gente, eu toco bateria, eu toco violão e eu canto, tá? Então, me chamam, normalmente, me chamam pra tocar bateria. E tá tudo bem, mano. É música. Eu amo fazer música. E aí ele me chamou. Fui seco achando que eu ia fazer bateria. Aí ele foi falando a ideia e eu falei, mano, pô, top demais, cara. Você tá ligado, você é meu irmão, mano. Vambora, vamos fazer.
Tamo junto, eu vou.
Vamos fazer. Aí ele, você tira as músicas lá pra tirar a voz e pensar. E quando ele falou tirar a voz, eu falei, ah, tá. Tipo... Assim, gente, eu vou falar pra vocês, vou explicar agora o conceito. Seguinte, amo cantar, amo tocar violão, amo fazer o que eu faço. Mas você quer me deixar mais feliz do que qualquer outra coisa? Danilo, você quer fazer a voz principal, você quer ficar lá na frente ou você quer ir pra batera? Irmão, muito tranquilo batera, mas muito tranquilo. Porque eu foi o instrumento que eu... Primeiro, foi o único instrumento que eu estudei. O único instrumento que eu estudei, de fato. De ir pra escola e sentar a bunda lá e estudar. Saca? Graças a Deus, as outras coisas foram puro, basicamente, dom de Deus e esforço. Né? E aí, beleza, vamos lá. Só pra alongar, não alongar muito a história. Aí fui lá, tirei as coisas, vamos gravar. E ele tinha dado uma ideia muito top. O Kaique é um puta arranjador, gente.
Visionário demais.
Gente, mano, o cara é fora de série. E aí fomos pro estúdio. Chego no estúdio, batera. Iso Santos.
Tcharam!
Iso chega, cumprimentou todo mundo, simpático, um sorrisão na cara e conversa. Tirando mó onda, trocando mó ideia. Aí eu, beleza, ele sentou pra tocar e eu falei, ah, já entendi por que eu tô cantando. O cara toca demais, pô. O Iso toca muito, tem que respeitar. E assim, adorei de primeira, assim, sabe? E fizemos esse trampo e foi um trampo muito legal.
Nossa,
tá no Kaique, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram do Kaique. Procurem lá.
Procurem lá, gente, vocês vão curtir.
A gente gravou, acho que.
Assistem até o final, assista gente.
Assista até o final, tem gente
até
dançando.
Até o final, spoiler.
É spoiler, mesmo. Cara. A gente tá dançando, mas vocês vão ter que assistir
gente,
até o final pra ver.
Assiste até o final, vocês vão curtir.
É engraçado, inclusive.
Não, o groove ficou top. Ficou top demais. Top, e, tipo, foi, é uma resenha que a gente tava fazendo em making off. Desculpa te cortar, cara.
Ah, sim.
Que a gente tava fazendo em making off sobre os arranjadores, como é que eles fazem, os grandes arranjadores.
Sim,
hoje,
sim,
nome,
sim,
né?
Sim, sim, a gente
e
tava falando disso.
E a nossa ideia foi bem nessa pegada.
Mano, foi muito orgânico. O Kaique chegou com uma ideia. E isso é uma coisa que eu falei, mano, o Kaique, ele tá na frente. Não tem dizer. Eu tenho consciência. Tipo assim, a gente trabalha junto, a gente fez muita coisa junto, faz até hoje. Inclusive, era pra estar na casa dele, ele vai brigar com nós, mas tudo
ele
bem.
Ele vai saber que é.
Ele vai entender o porquê. Entender. Mas assim, é um cara que a gente já fez muitos trampos juntos e tal, e é um cara que é muito lá na frente. Então ele já chegou com uma ideia muito pronta, só que ele veio com a cabeça desses produtores. Ele já chegou, gente, a gente vai fazer, mas vamos fazer assim, o que vocês acham? Pô, e foi basicamente maturando a ideia dentro do estúdio. Eu acho isso maravilhoso, porque dá uma cara mais natural, E tira aquela parte engessada da música.
E deu total liberdade, porque ele foi pegando as ideias, né? O que você acha disso aqui? Não, vamos fazer um groove assim, nessa pegada assim. O que você acha disso aqui? Tá, um pouco mais pra trás. Legal. E o Bez vai fazer como? Pensei nisso aqui. Tá, beleza. Vamos juntar.
E vai construindo. E eu gosto muito dessa parte do Kaique, porque ele é muito sincero. Então, se ele gostou, ele fala que ele gostou. Se ele não gostou, ele fala, não é isso. Não é isso. E assim... E a gente respeitou muito, mesmo dando liberdade, a gente respeitou muito a hierarquia de, tipo assim, o trampo é do cara. A gente tá lá pra trabalhar para ele, fazer um trampo com ele, não um trampo que eu tô trampando e ele também é um trampo... Não, é o trampo do cara, eu tô pra agregar o trampo do cara.
Você que é músico!
E isso é importante dizer, muito.
Desculpa a expressão, criatura de Deus!
Ô, criatura!
Se você é músico, se você vai lá contratado, se você foi chamado pra fazer uma participação, cara, chega lá pra somar, cara. Leva a sua ideia, mas não queira roubar a cena, você tá entendendo?
Exato. Né? Você não é um artista.
E por mais que você seja um artista, você não tá fazendo sozinho, você tem toda uma
Exato.
Equipe com você, cara.
Mas eu acho que a principal questão, mano, é quando, tipo, te chamam. E realmente você não é o artista principal. Mas eu sou batera demais, eu toco muito, eu vou fazer mil firulas. Não, amigo, você tá doido? O trampo não é teu.
Exato.
E desculpa dizer, gente, pode parecer besteira, se eu tiver errado, me corrija. Mas se você faz isso num trampo, cara, ninguém te chama mais.
Ninguém chama mais.
Você fica queimado, cara. Porque, aquele batera frita demais. Ele chama atenção demais. Agora, se você chega e resolve o trampo, O nego sempre vai lembrar. Aquele batera que chegou e tocou. Fez o trampo, agregou. E tocar pra música, mano. Isso chama muita atenção. Quando você toca pra música.
O Michael Batera veio aqui no programa e ele contou uma história bem interessante. Resumindo, foi isso que aconteceu. O cara chamou ele pra gravar, né? Aí ele falou, pô, estudou a música, lógico, eles são de casa, né?
É isso.
Chega lá, vou fritar, vou fazer tudo que eu sei numa música. Putz, só.
Que da
beleza,
hora.
O cara ligou. Gênio. Pá, ele... Não, calma aí. Ó, o groove faz esse aqui, ó. Chá com pão. Chá com pão. Aí ele, não, mas... Não. Eu quero que você só faça isso.
Vem na minha aqui, ó.
É, faça só isso. E, meu, beleza, ele fez. Tranquilo, beleza. Não, mas agora na virada eu vou fazer aquele gospel shot. Não. A virada é essa aqui, ó. Aí, tipo... Meu, né? Então, muitas das vezes, assim... Por mais...
Menos é mais.
Por mais... É, maturidade musical. Por mais conhecimento que você tenha, né? Mas chega lá com o básico, porque... Vamos pensar assim. Tá aqui a panela. O arroz já tá lá. O que precisa do tempero? Às vezes é só um pouquinho de sal, aquele... Aquele chimichurri.
Ô, louco,
né?
Aí sim.
É só um... Sabe aquela pincelada? Assim, é só pra dar o gosto,
uma
cara.
Vez,
ó.
Uma vez um cara me falou sobre isso, falou assim... A música é o prato. O instrumentista, ele é o tempero. E aí ele falava assim, ninguém come sal com arroz. Ninguém. Você come arroz com um pouco de sal. Sacou? Então, você tempera o bagulho, cara. Você dá o tchan no negócio, claro. Você dá o tchan no negócio. Mas você não é o principal, irmão.
Não é o principal.
Um outro amigo deu esse exemplo cantando, falando assim, meu, uma coisa é você cantar reto. E aí você vai temperando esse canto reto com outras coisas. Você não. É aquilo que eu falei, é tipo o arroz. Você vai e faz o arroz. Você põe um pouco de sal. Não ao contrário. Você faz o sal e põe uma pitada de sal. Isso não faz sentido.
Ninguém come, velho.
Ninguém come.
Ninguém come. Nem água.
Nem água, meu Deus do céu, é isso. Fala, né? Deus.
É, mas é desse jeito mesmo.
Mas é isso, cara.
Bacana.
Meu, é isso, cara. A gente só voltou lá atrás. Vamos só construir. 8, 9 anos, fui tocar bateria na igreja. E os irmãos tinham paciência comigo, viu? Porque eu era esse cara. Porque assim, mas aí entenda também. Eu tinha 8 anos de idade tocando com gente de, sei lá, 30. A única experiência de música que eu tinha era dentro da minha casa, na sala de casa, onde eu podia sentar o braço, sentar o aço e ninguém tá nem aí. Tá minha nem mãe quer me matar? Talvez. Matar não, mas dar uns cascos talvez.
Amor de mãe, gente.
Amor de mãe
supera tudo.
Beleza. E aí eu fui tocar na igreja, cara. E assim, mano, não tinha sensibilidade. Eu não era criança, cara. Uma criança de 8 anos. Mas que tinha seu esforço e tal. Apanhei muito. Porque igreja, mais do que qualquer outro lugar, igreja é sensação, igreja é sentimento. Igreja é espiritualidade, é fé, e isso, a música, ela colabora com isso.
Total.
Ela não é o prato principal, como a gente falou, não é o prato principal. Ela colabora com isso. Só que não, Danilo, é o batera, ele batera 8 anos, com apenas pulmões. O quê, rapaz? Oxi. Glória.
Daquele jeito.
Poxa, missa, o Glória é um grande... Glória já diz, né? Glória.
Glória.
Louvor.
Alegria.
Meu, eu ia pra cima. Ah, vambora.
Solta o braço.
Solta o braço, irmão. Depois o irmão, pô, o Danilo toca bem, mas ele senta o braço, né? Tem que conversar e conversar. Meu pai vinha e eu achava que era ruim. Não entendia. E é aquilo, maturidade. Faltava a maturidade. Eu tinha... Modéstia à parte, a gente tem que entender o que a gente é também. Eu tenho consciência de que eu tinha talento, a gente tem talento, graças a Deus. Deus dá o talento e a gente amadurece ele.
Exatamente.
Ele deu o talento, ele deu o dom. Ele deu o dom. Eu acho que mais do que nunca, a gente tem que dizer uma coisa. Deus, ele é um artista. Deus, ele é muitas coisas. E entre as coisas que Deus é, ele é um grande artista. Prova disso é que ele fez eu e você.
Exatamente.
E ele ungiu as nossas mãos.
Fala, Deus.
Ele ungiu as nossas mãos. E aí você pega. Deus ungiu as nossas mãos. E aí ele te dá essa esse dom pra você colocar a serviço, só que você vai maturar ele. Ele não te dá pronto. Por quê? Porque senão não tem sentido. Ele tem que te ensinar primeiro. Então você vai aprender, vai bater cabeça. E foi o que aconteceu comigo. Na época, nossa, eu sofria. Cada missa que eu tocava. Porque, ó, eu sou uma criança hiperativa. Então, tipo, eu era uma criança hiperativa. Hoje eu sou um adulto hiperativo. E aí, o que acontece? Pô, padre lá pregando, descendo o óleo no povo, aleluias. Do nada, pá, na bateria. Era o Danilo que não conseguia ficar quieto. Pô, gente, colabora, eu era uma criança. Aí, então, mano, eu fui madurando isso, cara. E tem uma prima minha, a Rose, que uma vez chegou em mim. Eu lembro como se fosse agora. Eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje, que ela chegou em mim. A bateria ficava no canto da igreja, assim, tinha um muro. Uma mureta, assim, atrás do altar, assim, né? Tinha um espaço de uma pessoa, duas pessoas, assim, né, no fundo, assim. E era um lugar onde eles colocavam algumas coisas, umas bagunças, esconder a bagunça, sabe? Uhum. Beleza. Ela me chamou naquele cantinho e chamou a minha atenção.
Trocou aquela ideia.
E tipo
de
assim,
família,
ela não...
De família,
não,
gente.
Não, ela é minha prima, ela é uma das referências minhas como de mulher de Deus mesmo, de igreja, saca? Canta, sabe? E trocou essa ideia comigo, cara. Danilo, você tem um dom. Dom você não mostra. Dom você põe a serviço. Cara, ela me quebrou.
Poxa, que bacana. Pode repetir novamente?
Meu, pega essa você daí, tem gente, um ó. Dom, você tem um dom e o dom você não mostra. O dom você põe a serviço. Põe é diferente. Serviço. Sabe? E ela veio e trocou uma ideia federal comigo. Eu tinha... Mano, você tem noção. Como criança é um negócio. Eu rodava a baqueta na missa. Pra quê? Pra quê?
Tava mal, hein?
Não, aprendi a rodar baqueta, achei que eu era o novo... Sei lá, eu achei que eu era o Carlos Bala, irmão.
Top.
Nem sabia quem era o Carlos Bala na época. Mas eu achei que eu era ele. Carlos Bala, batera, grande batera do Djavan, tá?
Monstro.
É doido. Absurdo. Ele... E aí, eu fazia essas coisas, cara. Mas, assim, entenda, maturidade. Depois eu vou falar disso lá na frente. Maturidade. E aí ela veio e trocou essa ideia federal comigo. E eu fui, aos poucos, entendendo o meu lugar. Entendendo realmente o meu lugar. E não só o meu lugar na música, mas o meu lugar na igreja. De entender que certo. Eu tava a serviço, de entender que...
O propósito
não era esse. Palco é uma coisa. Palco é legal? É legal, tem suas coisas, também tem suas vaidades, que também é perigoso, mas enfim. Mas não é lugar. Igreja não é palco.
Nunca.
Igreja não é palco, sabe? Eu demorei um pouquinho pra entender isso, mas depois, logo depois, eu já fui colocando no lugar, trazendo as pessoas certas de novo, Rose, obrigado, que ela veio e trouxe essa visão pra mim. Meus pais já me cobravam, mas é outra parada quando alguém chega e... Quando vem pai e mãe, você sente que é bronca.
É, já tem aquela reclusa, né? Entendeu? Já tá mais pré-adolescente.
Não, eu era uma criança, cara. E assim, e aí ela chegou e trocou essa ideia federal comigo, e aí eu entendi que não era uma briga. Tava querendo que eu evoluísse, cara. Entendeu? Fui maturando. Hoje eu entendo. Naquela época eu demorei um pouco, assim, até que foi rápido pra entender. De tipo, o meu lugar não é. O meu lugar é. A minha posição é outra. Não é que o meu lugar não é ali. A minha posição é outra. Né? E foi amadurecendo, mano. E foi isso. O meu início foi esse, cara.
Caramba, mano. Que história, hein, meu? Muito top. Bora de música?
Bora de música, mano. É. É uma versão que eu ouvi esses dias, assim. Ninguém conhece essa música desse jeito, assim. Na verdade, foi feita uma versão recentemente, assim. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Que pena.
Cara, melodia, hein?
Mano, essa música é muito bonita. Essa versão, cara, é o Léo Maia gravou recentemente, cara. Eu achei incrível. Eu vi isso num outro podcast, num outro lugar.
Uhum.
E aí ele... Isso abriu minha cabeça, porque, como eu disse, eu toco em bar, toco em... E aí é legal você trazer umas coisas diferentes.
Muito
você não
legal,
você não ir pra referência legal. Principal da música, você ir pra uma outra referência da mesma música.
Cara, há um tempo, há um bom tempo atrás, esse tipo de ideia era muito... A galera tinha uma negatividade muito grande, cara, pra isso. Quando você criava uma melodia em cima de uma música, somente que já existia, mas uma melodia, uma versão diferente... Poxa, bonita. Já tinha aquela aversão, porque a ideia era sua. Mas se chegasse um outro artista de nome e fizesse essa mesma música no mesmo estilo, nossa, a melhor música do mundo,
entendeu?
Né? É uma parada assim, meu, e que top.
Aí eu pego essas referências e levo pro palco, mano. Eu gosto muito disso aí.
Eu curto muito o repertório do Danilo. Umas duas vezes, assim, eu já peguei o time dele tocando, né? A gente fez uns trabalhos juntos, assim, e ele... E ele joga aquela música junto com a melodia pra não perder o time de uma música pra outra. Eu falei, mano, esse cara é ligeiro.
Tem que ter os pulos do gato.
Esse é malandro.
Eu lembrei disso agora, você falou, só citar uma...
Foi nenhum dos Chaves.
Isso. Tem uma história que o Iso me ensinou muito nesse dia. Esse dia eu falo. Falei, cara, esse cara é diferente. Que uma situação onde foi cantando. Foi cantar num determinado evento. E a pessoa falou pra mim cantar, tocar mais baixo, lembra?
Nossa, aquele dia até...
Meu, assim...
A pessoa fez...
Eu entendo a pessoa pedir isso, só que o contexto não era esse. O contexto não era esse. O Kaique vai lembrar disso. Kaique Chaves. Vai lembrar disso. E aí ela virou pra mim e falou assim, pô, é uma coisa mais espiritual, que o povo tem que ouvir, não sei o quê, tal... Tipo, tem sentido ela falar isso, mas não era o contexto daquela canção. Não era o contexto daquela canção. O arranjo não era pra aquilo, o contexto, aonde ia ser tocado não era esse contexto. Tá ligado? E aí eu fiquei meio retraído. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei meio em choque assim. O Kaique meio olhou pra minha cara, tipo assim, relaxa. Mas eu fiquei meio assim travado. E fiquei olhando pro Iso. Aí depois a moça foi embora, o Iso veio, me chamou de canto assim, ô Danilo, na boa. Relaxa, mano. Toca o dia que você sabe.
Cara, faz seu som.
Faz seu som, cara. Tá certinho. Aí eu falei assim, mano, sei lá, porque talvez não seja o contexto. Ele, mano, se você não tem liberdade pra tocar na igreja, na casa de Deus...
Casa do pai.
Louvar pra Deus. Se você não tem liberdade pra aqui, você vai ter liberdade aonde? Cara do céu. Verdade. Quando ele falou isso, eu falei, meu, ele tem razão pra caramba. E aí, mano, isso só fez eu aumentar mais a admiração pra esse cara, de verdade.
Valeu, obrigado.
Ali você me impressionou, cara.
É porque aconteceu assim, gente, ó. Não sei se vocês vão entender exatamente. O louvor era não era um louvor só de adoração. Era um louvor de adoração espontânea. E geralmente louvor de adoração espontânea, né? Você tem que ser espontâneo. E todos os instrumentos, eles crescem junto com a voz.
Exato.
E o que a pessoa, no caso, aquela irmã que tava querendo cantar aquele dia, o que ela queria é que só a voz dela sobressaísse sobre
tudo.
Todos e tudo, né?
E ela basicamente queria fazer sozinha esse pá.
É, só que ela também não tinha esse feeling de espontaneidade. Ela
Sim.
não tinha esse feeling. O que ela quis fazer? Ela quis abaixar todo mundo pra poder...
E sem contar, né? Sem contar que o que eu acho,
não foi legal.
O que eu acho complicado nesse aspecto é que assim, entendo o que eu vou dizer. Existe contexto. E quando a pessoa traz algo para aquele contexto, você entende. Agora, quando a pessoa simplesmente quer dar uma opinião no teu instrumento, irmão.
Ah, não.
E de verdade, assim, eu que sou batera. Eu entendo quando o Iso vem falar comigo, porque o Iso é batera. A gente troca essa ideia. Claro, talvez ele não vá acatar o que eu falei, talvez eu não vou conseguir chegar no que ele quer, mas eu vou chegar próximo. A gente vai trocar essa ideia e vai trocar a figurinha. Outra coisa é não saber o que eu tô falando daquele instrumento, mas eu quero
Exatamente.
Que ele diminua a dinâmica simplesmente porque eu quero. Aí é complicado. Foi o que aconteceu. Eu realmente fiquei em choque, porque assim, é aquela visão que eu falei. Quando você chega num lugar que não é o seu, que não é o... Não foi, não, o trampo não é teu. Então você chega pisando fofo, e foi o que eu fiz. Só que daí, quando eu pisei fofo, já deram no meio também em mim. A minha sorte é que daí tem um cara experiente. E daí chega e fala, Danilo, calma. E foi o que o Iso fez. Ele falou, não, vem cá, calma. Ela tá falando besteira.
Fiquei incomodado. Falando
besteira.
Fiquei incomodado.
E ainda deu, me deu uma surra de Bíblia ainda. Pá!
Não.
Vai louvar a Deus aí. Louvar a Deus aí. Não, é. E fora que assim, o Iso não veio pra dar uma dica simplesmente musical. Ele deu uma dica espiritual mesmo. Tipo assim, mano, tem que ter liberdade pra louvar a Deus, cara.
Com certeza.
Você tá na casa dele, cara. Ele te ama e você ama ele. Como é que você não vai louvar?
Exatamente. Como é que você vai deixar...
Você Deus, não vai estar faltando com tá respeito na... pra louvar.
Você tá
como?
Na casa do pai. Você não tem liberdade na casa do seu pai, cara. Uma coisa é você ter liberdade, outra coisa é libertinagem.
Exato.
A liberdade são totalmente diferentes.
Exato.
Pô, tava ali. Na hora do da missa, no caso, como foi que aconteceu, meu... Todos que estavam lá naquele dia, eles foram envolvidos com o louvor.
Sim,
que vocês
depois
fizeram,
a gente,
cara,
fez e ficou, pô.
Foram envolvidos, porque a pegada era aquela. E
entendeu?
A pegada, como a gente diz assim, é a pegada do culto que tem que ser o ensaio.
Exato, cara. Exato. Não adianta querer virar a coisa, sabe?
Não,
e aquele dia você me ensinou muito, meu irmão, de verdade.
Pô, valeu, mano.
De verdade, você me ensinou pra caramba naquele dia.
Só pra somar.
Pô,
eu tive muitas dificuldades em tocar lá. Porque, na verdade, assim, eu já fui de lá muitos anos atrás, né? E depois de um tempo eu tive a oportunidade de voltar lá para poder colaborar e contribuir também, né? Na parte do louvor, em algumas missas lá. E eu fui com muito prazer no coração, porque para mim foi algo assim até nostálgico, porque quando eu comecei lá, eu nem tinha noção do que era música ainda,
ah,
né?
Ah, sim, sim.
Porque
sim,
na verdade tinha um grande
sentido.
Problema, eu queria aprender a tocar e não tinha professor.
Ah.
E quando aparecia o professor, ele ficava uma semana e sumia, gente. Puts. Não sei se era culpa minha.
Né?
Então, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de voltar lá. E foi bacana. E, tipo, eu fiquei com receio também. Porque, como você disse, a gente chega, né, na boa, ó, sabendo onde que eu tô pisando aqui, o que que tá pegando, né? O que que eu posso
sim,
fazer.
Sim, sim, pra caramba.
O que que eu não posso, até porque a direção da igreja lá tem uma visão, né?
Exato.
Eu venho de uma outra pegada, onde a gente chega e, ó, inflamou, a gente põe pra queimar, meu.
Exato.
Né? O louvor vem que vem, batendo no peito e sem massagem. E a voz vem junto, então é tudo uma dinâmica totalmente diferente. É, como a igreja católica era uma igreja, assim, puxada mais pro lado sacro,
isso,
né? Agora que tá começando mais a parte de louvor, adoração
isso,
espontânea, tá começando a...
abrir um pouco mais.
Isso é muito importante, cara. Isso é muito
sim,
bom, né? E eu fiquei com receio. Mas depois, Caicão...
Não, Kaique, sensacional, cara.
Fala, não, pode tocar.
Vem, mano, vem.
Pode tocar, se segura, responde, seguro. Opa, então demorou.
Não, ele veio falar isso pra mim. Ele falou, irmão, depois se alguém brigar, vai brigar comigo.
Vai brigar comigo. Ele abriu,
ele... Vambora, ele deu liberdade, cara, pra tocar, fazer... Com responsabilidade,
com responsabilidade
e com maturidade. Que
ele
falando.
É um cara que, tipo assim, se tá rolando e tá legal, meu, ele vai com unhas e dentes.
Vamos embora.
Tá comigo, vai ser desse jeito, pronto, acabou. E pode ser quem for falar, ele vai lá e conversa.
Sim,
e
sim.
E é tanto assim, se não resolver do lado A, ele parte pro lado B lá que resolve.
Não, vamos trocar, entendeu? Resolve, ele troca ideia. E assim, muito, assim, me ajudou muito aquele dia.
Muito
sabe?
Top.
Foi top demais, cara.
Tem alguma música que a gente pode agradecer por aquele momento?
Cara... Agradecimento?
É.
Tem uma música da Igreja Evangélica que eu gosto muito, eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas assim. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Vamos de novo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço. É isso, mano. Eu gosto muito desse louvor, inclusive, cara. Gosto muito, assim, de verdade.
Bonito, muito bonito. Muito bonito. Mesmo. Bacana. Cara, bem, você já falou aqui pra gente aqui a sua história, muito bacana, tenho certeza que vai já tá influenciando aí a vida e o coração de muitos, né? Os que estão começando, aqueles que já estão tocando e aqueles
sim,
que virão, né?
Sim, tem que
porque
vir.
Porque os pais também passam isso pros
pô,
filhos,
bacana,
né? Isso é importante, faz a diferença, né? deu uma aula de maturidade musical aqui que nem precisa perguntar, cara. Se perguntar mais alguma coisa aqui, meu Deus, é perigoso o público
não
bater.
Não, que isso, pode perguntar, não, cara. Pode falar. Perguntar, cara, que isso, fica à vontade.
Certo. É, e também maturidade espiritual, né? Que foi no caso desse fato que aconteceu sobre a pessoa chegar. E não foi por mal, gente. Ela não fez por mal. Ela
fez
só
pra realmente pra me fazer evoluir.
É.
Pessoa experiente, total. Chegar e conversar, né?
Total, total, total. E também a visão que ela tem, né?
Sim, muito.
É tudo uma fase de adaptação.
É uma experiência, cara. E assim, a grande sacada, eu acho que é isso. Você ouvir quem chegou antes de você. Eu não criei a bateria. Eu não criei a música católica. Eu não criei a música gospel. Não. Tem muita gente que construiu esse bagulho e eu preciso entender e respeitar essa galera quando fala, sabe? Por isso que eu escuto isso. Mas é verdade.
Mas é ainda isso. Me verão as ideias que eu tenho baseadas no que eu já vi.
Mas sim, cara. É, mas me ensinou muito, assim. Depois disso, a gente ainda foi fazer muita coisa. Nossa, já... Mano, rodei. Fiz, ó. Depois disso, ainda peguei ainda... Foi quando eu comecei a tocar violão. Também. Eu... aprendi, como eu disse, o único instrumento que eu estudei foi batera.
Uhum.
Cantar foi vivência e... Foi vivência e escutar música. Meu pai canta, minha família inteira do lado dele canta. E tocar violão foi basicamente sozinho, cara. Meu irmão toca, acho que você já viu meu irmão tocando.
Sim,
meu irmão toca muito. Sério? Douglas Rosa, senhoras e senhores.
Dogão, tá convidado, Dogão.
Douglas tem que vir, hein, mano. Douglas tá tem convidado. Que vir fazer essa ponte aí.
Dogão, se possível, também a dupla, né?
Pô, mano, a dupla dele, Fernando, Douglas e Fernando, tem que vir aqui.
Bem, cara.
Sertanejinho arranjado.
Sertanejinho, cê é louco, mano.
Os caras são bons, os caras são bons. Meu irmão, mas eu tenho que dizer.
Não, os meninos são demais.
Fernando também, gente boa demais. Sigam lá.
Eu vou falar. A gente foi no churras, inclusive era aniversário do Kaique.
Sim,
né?
Sim.
Num lugar muito bacana.
Recando o título lá.
Muito top aquele lugar, pertinho. Nossa, ainda bem que é perto. E, meu, esses meninos, olha, e tava ali uma galera...
Não, ali
bem,
só tinha...
Mas só tinha o quê? Umas 15, 20 pessoas?
Sim,
mas
sim.
Eu vou falar pra vocês, o
músico.
Som que aconteceu naquele lugar, aquele dia... Eu me arrependi de ter chegado atrasado. Muito atrasado, definitivamente.
Exato.
Atrasado, porque aconteciam os imprevistos. Mas, cara, tava muito bom, muito gostoso. Muito
tinha, não,
gostoso.
Tinha sanfoneiro, o Tino tocando, Tino Mariano.
Tino Mariano
tem
vai
que
vir.
Tem que vir.
Tino Mariano, gente, esse cara é brabo demais.
Bom demais,
menino
referência.
É
bom demais.
É bom também.
E aí, eu, Kaique, Tino, o Iso, meu irmão.
As meninas.
As meninas, Fernanda, a Sueli, meu Deus, cara.
Su, você tem que vir.
Su, Fernanda, tem que vir.
Top demais, som demais.
E aí, eles, o Douglas, ele toca muito violão. Gosto muito do violão do meu irmão. E aprendi a tocar com o violão dele, mano, pegando escondido, cara.
Agora eu, descobriu.
Assim, eu tinha ouvido, eu sempre tive um ouvido musical muito bom. Isso eu não posso dizer, não vou ficar aqui, Realmente, eu tenho um ouvido, graças a Deus, um ouvido legal. E aí eu comecei basicamente a pegar de ouvido. Tem uma música, não sei se você já ouviu essa música, que é assim. Caramba, deu branco agora. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Ela é assim, né? Só pra dar um pequeno...
Bolero?
Música é que eu dou uma pegada bolero, ela não é assim.
Ah, top.
E, aí, o que acontece? Essa música, eu tocava ela com 3 acordes achando que tava arregaçando. Porque foi a primeira música que eu peguei e falei, meu... E fui pegando revistinha, isso daí, e fui tentando tirar. Mostrei pro Douglas. Douglas, tô tocando essa música aqui. Ele tá? Falou, tirei. Como? De ouvido. Fui pegando as notas, fui aprendendo as notas, fui tocando. Aí fui mostrar pra ele. Você viu como eu toquei. Eu tava tocando assim, ó. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. O Douglas falou, tá errado. Eu toquei 2 acordes. 2 acordes. E ele virou pra mim e falou que tava errado. Eu falei, Douglas, ele tem nota aí, fi. Tem nota pra caramba aí ainda. Aí eu, escondido, tem um refrão. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em... Ele, cadê a preparação, Danilo? Tem nota aí, pô. Aí lá vai eu estudar. e fui ralar, fui correr atrás. Fui legal, ver o que tinha de nota legal. Maior, nota menor. Eu sabia três notas e estava achando que eu era o Steve Wonder do negócio. Douglas, ele me deu oreada e falou: desculpa, gente, oreada. O termo oreada vem do é bronca.
Danilo, ah, chamou a atenção.
Vai chamar a atenção. De leve? Você não conhece meu irmão.
Conhece um pouco.
Enfim, Douglas deu uma oreada, mas tipo, me fez aprender. Falou: mano, pera, chega, pisa fofo, irmão. Pisa fofo que você não sabe nada. E o Douglas realmente toca muito violão. E aí eu fui atrás, mano. Só que assim, o que eu fiz? Fui procurar a referência. A única referência que eu tinha era quem? O Douglas. Então eu vi ele tocando, aí eu, que nota é essa? Ah, é isso e aquilo, aquilo outro. Onde que eu coloco? Ah, você coloca nesse intervalo. Ah, como é que eu acorde? Assim. Depois ia lá e fazia o que a gente tem que fazer? Estudar.
A lição de casa ali, ó.
Aí o violão e fica. E foi o que eu fiz. Depois aí fui tocar a música inteira. Escondido tu estás no verde das florestas, das aves em festa, e no sol a brilhar, e no sol a brilhar. Então, tipo, você pega, você constrói a música. É tá, outra parada.
A melodia já mudou totalmente.
E aí eu fui aprendendo, cara. Foi a partir dessa música que eu aprendi violão. E eu aprendi violão, detalhe, aprendi violão porque eu já cantava, pulei uma parte, né? 9 anos comecei a cantar, 9 para 10 eu comecei a cantar. Só que eu cantava e não tinha como me acompanhar. Ah, vai acompanhar tocando bateria, não é um instrumento harmônico, né? É um instrumento ritmo. Eu fui atrás pra aprender violão pra poder me acompanhar, basicamente, né? Hoje em dia consigo razoavelmente fazer o que eu faço, graças a Deus, né? E fui aprendendo com ele. A minha aula de música era o Douglas. Vi ele fazendo qualquer coisa diferente. Douglas, o que você tá fazendo? Ah, Dani, para, mano, é nota tal, mano. Tá, que nota é essa? É nota tal. Tá, onde você usa? Ah, eu uso nesse intervalo. Como é que faz? Ah, assim. Ia lá e atleva. Até a hora que eu comecei a aprender a inverter, aprender a criar, a saber onde usar os acordes, que acorde, às vezes não é um ré com sétimo maior.
Trabalhar as dissonantes, né?
Isso. E aí fui aprendendo, cara. E aí fui indo. E detalhe, importante dizer, até essa época eu tinha referência musical do que meu pai escutava, de pagode, samba, sim, mas muito pouco. Porque quando eu nasci, depois que eu nasci, um pouco depois, meu pai já estava escutando muita música católica, já tinha parado de tocar na noite, estava escutando muita música católica. Então a referência que eu tinha era música católica e um pouquinho de samba, né? Então, pô, até aí eu achava que os caras eram incríveis e são muito bons. Só que assim, tem outro lado também, né? E foi pra onde eu fui pro popular. Que daí foi onde me apresentaram Roupa Nova, Djavan e tal. Culpa do Rodrigo.
MPB.
Me levou pra tocar no MPB. Ah, importante dizer, falei do Rodrigo, tem outra história interessante sobre, desculpa, não sei se
vai
eu tô
lá,
me alongando.
A casa é sua, pai, a casa é sua.
Mano, o que acontece? Como eu comecei a tocar? Fui pegar aula de violão com o Rodrigo, porque eu achei que eu podia melhorar mais e fui procurar aula com ele. Só que assim, fui, mas não sabia se tinha condição de tocar naquela época. Tal. E tudo isso por causa daquela música Sapato Velho. Você lembra. Eu queria aprender essa música, porque ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Aí, queria aprender essa música. Falei com o Rodrigo. Conheci por causa da esposa dele, fui na casa dele. Aí ele começou a tocar isso, começou a tocar João Bosco. O Rodrigo conhece muito. E aí, tinha um bongozinho igual esse aí, do lado, assim. Falei, Rodrigo, posso ver aquele bongo? Pode, pega aí. Eu falei, porque eu sou batera e tal. Ele, você comentou e tal, toca aí. Aí ele começou a tocar uns Djavan, uns negócios. Eu fui começando a brincar com ele, a gente trocando ideia, igual a gente tá conversando aqui. Eu cheguei na casa dele por volta de 4 horas, eu saí de lá quase 11.
Resumindo, papo de músico.
Papo de músico. Porque ele falou, mano, putz, vamos conversar aqui. Começamos a trocar ideia. No final, ele falou, mano, você toca em algum lugar? Eu falei, toco na igreja. Ele, mano, tem uma festa terça-feira. Isso era, sei lá, tipo, uma quinta da semana anterior. Mano, quer tocar comigo não? Falei, mano, não sei se eu consigo. Ele, não, mano, eu toco esse repertório que eu toquei com você aqui, cara. Aí você vai fazer isso aí que você fez e você vai tocar comigo.
É, e saiu por 4 horas, acho que uma festa.
É, uma festa não dá nada. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, pede pra minha mãe. minha mãe e meu pai, né, ver com eles. Falou com a minha, foi lá na minha casa, pediu pra minha mãe falou, ó, o menino é de família, cuida dele, não era muito novo e tal, eu tinha o quê? Uns 14 pra 15, sabe? Começando ali a adolescência e tal, saindo ali da pré-adolescência pra adolescência. Então, aí ele virou pra mim e falou, não, vamos comigo, ele não vai beber, fica tranquilo, eu não bebo e tal, vambora. Fui e toquei com ele. Isso foi, tipo, ali com 15, eu toquei com ele até os 17, cara. Toquei em muito lugar com ele, toquei no Holiday Hotel, toquei no AMB, toquei em alguns lugares bem legais, hotel, fiz muito bar, uhum. Muita festa particular, ele fazia muita festa particular, e foi com ele que eu cresci meu repertório e abriu minha mente. Ele começou, ó, escuta isso, escuta aquilo, escuta Djavan, escuta João Bosco, escuta Jorge Vercillo.
Os melhores,
e foi dando um monte de referência, e eu que já gostava, já fui.
Já nem se aprofundou.
E eu batera, a primeira coisa que ele fez, ele catou aquele DVD Obrigado Gente do João Bosco, que tem o Kiko Freitas tocando bateria.
É só cara,
o Kiko Freitas.
Monstro.
Meu Deus, e aquilo ali explodiu a minha mente. Eu falei, puta, eu tenho muita lenha pra queimar aqui ainda. E fui atrás também. E foi isso, cara. Aí eu fui pra MPB. E ele que foi me ajudando a meter as caras, fui acompanhando ele. Aí depois de um tempo fui fazer sozinho. Foi assim.
Que bacana. Meu, deixa aí o seu contato, cara, pra poder fechar. Ó, o Danilo tá com a agenda aberta.
Sim, sim, tá. Estamos trabalhando aí. Isso. Eu faço muito evento, festa particular, né? Faço bar, bar que eu digo, restaurante. Hotel, estabelecimento comercial de qualquer forma que tenha música ao vivo, só chamar cantor Danilo Rosa no Instagram. Meu número, posso passar no meu telefone?
Pode, fica à vontade, casa é
11 95156 9164. De novo, 95156 9164. Só me chamar lá ou me chama no direct no Instagram pra gente conversar, ver o evento e vamos fazer. Eu tô com a agenda aberta aí. Se o Iso quiser ir comigo também, a gente faz.
Opa, sube.
Iso Santos aí pra ir comigo, vai fazer percurso, fazer batera e é isso.
Demorou, velho. Vou comprar um surdo também pra fazer samba.
Ô, vambora, cara.
Surdão de 16.
Ô, louco, aí sim. E aí, meu, e vamos fazer, cara. Eu tô com a agenda aberta aí, então, apesar de mim, novamente, 95156-9164, chama lá no WhatsApp, esse é meu WhatsApp pessoal, me chama lá pra gente conversar e fechar trabalho e atender vocês. Tô aqui pra isso.
Instagram,
Danilo, dois L's, Danilo.rosa26, ou procura como cantor Danilo Rosa, você acha. E é isso aí, cara.
Isso aí,
e pagode, pagode do Mira UFC também. Quiser pagode também, chama, a gente faz
bem,
também. Faz estabelecimento, fazemos festa particular, divórcio, casamento. É isso, tudo.
Tudo. E pra você que ainda não está acompanhando o nosso Instagram também,
@batelatapodcast. Batelatapodcast. Segue lá, Iso Santos, né?
Iso Santos, @Iso Santos também.
Segue
aí,
lá,
Iso Santos. Um pouco do meu trabalho.
E também o estúdio aqui, estúdio top, hein? Estúdio top, Jandira.
Estúdio Mídia West.
Segue lá pra conhecer. Você que quer fazer um vídeo, vem pra cá. Estrutura dos caras, assim, incrível, de verdade, muito
top.
Muito...
Vem conhecer.
Meu Iso, de verdade, muito, mano, parabéns, cara.
A mágica
acontece,
né?
Que legal, cara. Que estúdio legal, o pessoal aqui da produção, mano. Parabéns pela estrutura. Vocês têm uma estrutura incrível e eu gostei muito daqui.
Muito top. Vamos de música pra gente acabar com música.
Mano, eu vou cantar então a primeira música que eu aprendi, tá?
Top.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, a que murmura o seu som a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas e no sol a brilhar. Sombra que abriga na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar, aleluia.
Obrigado, gente.
Obrigado, gente.
Valeu, valeu, Danilo. Obrigadão,
mano. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe.
Top.
Top demais.
Fazer um medley dos sambas que você já toca?
Cara, tem.
Peraí.
Vamos de música. Fazer uns pagodes mais anos 95. Para tudo, coloco o sentimento pra fora. Desculpa te ligar nessa hora, mas chora comigo. Para tudo, você faz parte dessa história. É o dia da nossa vitória. Chora comigo. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu, que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. Todo céu vai desabar. Desabou. Assim, ó. Eu era feliz.
Ei, sem saber. Beta.
Isso me revolta. Vamos, refrão. Foi preciso perder pra aprender a valorizar a mina de fé. A mina de fé.
Danilo Rosa.
Ô louco, aí sim, gente. Obrigado.
Valeu.